Caros, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação do balanço anual de distribuição. Está conosco José Ramos Rocha Neto, presidente do Fórum de Distribuição. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da Ambima. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso alguém precise de assistência durante a conferência, basta solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Agora passo a palavra para José Ramos Rocha Neto. Por favor, Rocha, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez aqui em nome da Ambima e todos os seus associados, agradecendo aqui a participação de vocês, tá, nas nossas informações semestrais e especificamente agora a gente está fechando também o ano de 2019, né, e temos notícias boas e interessantes para compartilhar com vocês, né? Então a gente começa aqui no slide 2, onde nós temos aqui uma evolução do volume financeiro, que atingiu o patamar no final do ano de 2019 de 3 trilhões 263 bilhões, com um crescimento de 12,5% com relação ao ano anterior, não é? Onde nós consideramos um crescimento expressivo e comparando com os últimos anos que consta nesse slide, ele de fato foi o melhor desempenho de todos eles, não é? Aqui vocês vão ver mais na frente que muito foi puxado por conta da questão do renda variável, que foi um ano muito positivo para a bolsa, com crescimento aí acima de 31%. Passamos para o slide 3, aonde a gente mostra o número de contas por região, que apresentou um crescimento de 7,1% com relação a 2019, chegando a 82,6 milhões de contas, né? Quando a gente percebe essa distribuição por região, existe uma certa homogeneidade, né? Uma certa estabilidade com relação à variação de todos eles, né? E na página seguinte, a gente, que é o slide 4, a gente entra já no número de profissionais que atendem, e tanto o varejo como o private, aonde a gente atinge aí mais de 89 mil pessoas que atendem a todos os clientes, investidores, pessoas físicas, né? Do lado esquerdo, a gente separa as informações por varejo, aonde tivemos um crescimento da quantidade de profissionais que vem atendendo em todas as regiões, não é? Sem nenhum grande destaque, o que é muito positivo, porque demonstra que está havendo uma expansão a nível nacional. Do lado direito, quando a gente olha no mundo do private, a gente também percebe aqui uma boa distribuição, apesar de não ter crescimento como a gente teve no varejo, mas o que até consideramos com uma certa naturalidade, porque existe pouca rotatividade com os profissionais do private, né? E reforçamos aqui a importância, principalmente no private, de você ter aí as certificações de profissionais aí com a figura do CFP, que são planejadores financeiros, onde a gente entende que isso é uma referência importante para que o cliente seja atendido por um profissional que está qualificado para servir ao private, né? A partir das telas seguintes, a gente separa um pouco o mundo do varejo e o mundo do private. No varejo, a gente costuma separar aqui o que a gente chama do varejo tradicional e do varejo de alta renda. Começamos no slide 6, onde a gente demonstra a evolução do volume por instrumento, né, onde o varejo teve um crescimento na ordem de 6,8% em 2019, né? Esse crescimento ele teve uma maior concentração nos fundos de investimento e na poupança, né? E na poupança, a gente lembra aos senhores que tivemos aqui aqueles depósitos originados do saque do FGTS, que eles sempre terminam impulsionando a carteira de poupança, né, onde boa parte deles são direcionados. E aqui a gente percebe ainda também, né, que o crescimento ele supera aí o CDI, garantindo pelo menos a correção, né, dos valores, aonde a carteira do private, do varejo, desculpa, ela cresceu 6,8%, contra a variação do CDI de 6,4%, chegando num patamar de 1 trilhão 956 bilhões de reais. Depois a gente passa para o slide 7, onde comentamos a distribuição do volume, cruzando tanto por segmento como por produto, né? E quando a gente olha do lado do varejo, damos destaque à poupança, que ela representa 68,2% do montante total, né? Quando o varejo tradicional assume uma carteira de 968,3 bilhões de reais, e a gente percebe aqui o avanço da poupança, um pouco concentrado aí na questão do FGTS, como a gente já comentou anteriormente, que terminou tomando um pouco a participação dos demais produtos. Do lado do alta renda, que chega a um montante de 987,9 bilhões de reais, o destaque fica por conta das ações e dos fundos multimercado, né? As ações elas saem de uma participação de 5,5% para 7,2% e os fundos multimercado eles saem de 9,6% de participação para 10,9%, né, que são os dois destaques no mundo do varejo de alta renda. No slide seguinte, na tela 8, né, a gente detalha um pouquinho mais, né, como foi essa evolução dos produtos. E aqui a gente está falando tanto do varejo tradicional como do varejo de alta renda, né, onde os destaques são nos fundos de ações. Vocês vejam que eles tiveram um crescimento aqui de 158,6%. Né, a carteira ela sai de 17,2 bilhões de reais para 44,4 bilhões de reais, né, com a variação absoluta aí de 27,2 bilhões de reais. E o segundo destaque fica aqui com os fundos imobiliários, que crescem 135,9%, a carteira saindo de 12,7 bi para 30 bilhões de reais, com a variação de 17,3 bi. Também vale destacar o aumento das ações, né, onde sai de 58,3% para 84,3%, numa variação absoluta de 26%, né, e com uma variação relativa de 44,6%, e aqui de novo puxado pela variação do Bovespa, né, que teve um incremento de mais de 31% no ano de 2019. Né. Agora a gente passa para o slide 9, onde a gente mostra a evolução e a distribuição do volume financeiro por região. Né. Aqui na nossa visão não tivemos grandes alterações, né? Sempre você tem uma concentração na região sudeste, que ela está ligada também, né, à questão do PIB brasileiro, que ele tem uma concentração na região sudeste, né? E o mais importante é que a gente não teve grandes variações com relação ao ano anterior. Quando a gente passa para o slide 10, a gente mostra essa distribuição pela quantidade e número de contas dos fundos de investimento, né, onde as maiores variações aconteceram nos fundos multimercado, que eles saem de uma participação de 7,9% para 9,8%. Né, os fundos de ações saem de 10,9% para 12,5%. E as operações e os fundos estruturados eles saem de 4,2% para 5,5%. A renda fixa, ela perde um pouco de participação, sai de 76,9% para 72,2%, e no total chega-se aqui a 9 milhões de contas de fundos de investimento, com um incremento aqui de mais de 20%. Quando a gente vai para o slide 11, a gente mostra essa quantidade de contas por TVM, né? E aqui destacamos a variação dos títulos públicos, né, dos CDBs, que saem de 6% para 7,9%, e as ações que saem de 6,6% para 8% de participação, chegando a um total de 6,8 milhões de contas. E aqui a gente encerra a parte do varejo, né, onde a partir do slide seguinte, a gente começa a falar um pouco no slide 13, né, dos números do private, E nessa primeira tela, a gente mostra a evolução por instrumento, por classes de ativos, né, onde o private ele se destaca com um crescimento de 20,9% em 2019, né, onde os totais dos seus ativos chegam a 1 trilhão 306,9 bilhões de reais, onde os maiores incrementos aconteceram nas ações, né, que teve uma variação de 52,1%. A carteira de ações ela sai de 147,1 bi para 223,6 bi, quando olhamos dezembro a dezembro, de 18 com relação a 19. Né? Depois, os fundos de investimento também tiveram uma variação expressiva de 22,8%, onde eles saem de 541 para 664,4 bilhões de reais. Né? E a Previdência, que assume aqui o terceiro maior crescimento, com 20,5% de variação, saindo de 114,8 para 138,3 bilhões de reais. Né? E se nós fôssemos olhar, né, a participação de cada um deles, né, nesse total, no Shelf Wallet, né, destacamos aqui as ações que no período passado, do todo, elas representavam 13,6% e ela pula para 17,1%. Foi, de fato, o que ocupou maior espaço no total da carteira dos investimentos. Aí, muito disso é em função do momento que passou a Bolsa no ano passado, mercado de capitais, né, com a variação do Bovespa refletindo tudo isso, como a gente já comentou anteriormente. Quando a gente passa para o slide 14, né, onde a gente olha essa distribuição por produto, né, de novo se destacando aqui a variação das ações, que saem de 13,6% para 17,1%, e os fundos de ações, tá, também com a variação expressiva, saindo de 6,1% para 8%, tá, de participação. Né? Ou seja, as ações, vocês vejam o quanto ela já representa do todo, né, chegando desse patamar de 17,1%, realmente se destacando como a grande classe de ativos para os clientes que têm mais apetite a risco, para aqueles clientes qualificados, né, que realmente buscam um melhor retorno para o seu patrimônio. Quando a gente passa para o slide 15, passamos a ver aqui as principais, as variações por volume, né, e os principais produtos que se destacaram aqui, né, foram os fundos imobiliários, que eles tiveram um crescimento bem maior do que o ano passado, né, quando no ano passado o crescimento tinha sido de 13,8%, ele chega a 42,1%, né, e as ações, que quando tinham crescido 7,3% no ano passado, vocês vejam que esse ano, tá, o seu crescimento foi quase que o maior de todos, com 52,1%, só perdendo para o fundo de ações. Mas vejam que coisa interessante, como a gente sente um movimento dos clientes já indo direto para os papéis, né? Onde demonstra, tá, um maior interesse pelo mercado de capitais, onde o cliente toma a sua decisão direto, e muito disso com o suporte do seu advisor, né, do seu financial planner, de novo reforçando a importância das certificações, tá, daqueles que atendem os clientes private. Ainda nessa slide 15, quando a gente vai para a variação absoluta, né, os fundos imobiliários eles saem de 11,5% para 16,4%. Né, as ações puras elas saem de 147,1% para 223,6%, com a segunda maior variação em valor absoluto de 76,6 bilhões de reais, ficando só um pouquinho atrás dos fundos multimercado, que teve uma variação absoluta de 77 bi, né? E muito dentro desses fundos multimercado também tem papéis de renda variável, né? O que reflete todo esse bom momento da Bolsa. Né? Caminhando um pouco aqui para o final, no slide 16 a gente mostra essa evolução e a variação do número de contas por região, né? Não tivemos grandes variações, talvez aqui só um pouco com relação a dezembro de 18, né, que a gente já tinha comentado no ano passado aqui, tiveram os movimentos de agrupamento, de famílias, de grupos econômicos por algumas das casas, não é, que fez com que tivesse essa redução, mas foi muito mais em função desse ajuste, não é? E a gente chega a ter um total, no dezembro de 2019, de 120.424 contas, não é, distribuídas aqui pela região, não é, com uma participação não muito diferente também daquilo que a gente viu no varejo e viu lá no início, na visão inteira, onde a região sudeste tem a maior concentração. E no último slide, no 17, a gente fala um pouquinho de crédito, né, que é um tema que a gente trouxe para a discussão no mundo do private, e que também foi um ano excepcional, onde o volume de crédito ele cresceu 14,5%. Se vocês lembrarem, na semana passada, o Banco Central divulgou sua nota de crédito e a variação de todo o sistema financeiro foi de 6,53% nos últimos 12 meses. Ou seja, o crédito do private ele cresceu mais do que o dobro do que cresceu o crédito em todo o mercado, né? Então, de fato, vem se demonstrando que é um produto também para os clientes private. E aqui a gente destaca algumas das linhas, né, que são as mais utilizadas por esse cliente, que é as fianças, né, que tem uma participação de 17,7%. O crédito imobiliário com 3,9% de participação, o agronegócio, as linhas de agro, né, que vem se expandindo também com muita força, né, o setor agrícola, ele vem cada vez mais tendo uma representatividade no PIB do país, né, e muitos desses clientes aqui do private, eles também têm seus braços no agronegócio, vocês vejam que chega a atingir 50% do total do crédito, né. Tem as operações de capital de giro, e aqui muitas delas são operações onde o cliente toma esse recurso para fazer algum tipo de investimento, tá? Seja no mercado de capitais, nas próprias empresas, onde ele vem comprando participação, às vezes a própria pessoa física compra outras empresas, ele vai direto, tá? Então a gente percebe que tem um aumento. E dentre os demais, eu também gostaria de dar um destaque, que a gente percebe aqui um aumento das operações de leasing, principalmente de embarcações e aeronaves, que são dois produtos muito utilizados pelo cliente private, né, quando estão fazendo aí esses seus investimentos no seu momento de lazer, né. Então, eu diria que num close, né, que no private houve um crescimento robusto da indústria, né, com muita adesão dos traders na realocação aí, dado esse cenário de juros bem comprimido, né, e com um aumento muito grande da diversificação internacional. A gente tem percebido esse movimento no private, né, onde cada vez mais você tem uma prateleira de produtos totalmente aberta, bem agnóstica. A gente percebe que algumas casas hoje elas já têm mais recomendações de produtos de terceiros do que de recurso próprio, que dá uma visão muito, muito voltada para o cliente, não é? Bem holística, com wealth planning, questão de sucessão, e inclusive muitas discussões que a gente percebe em fóruns com famílias, com os filhos já, tá? Onde é muito importante. E eu fecharia aqui reforçando cada vez mais como um ponto de atenção que os clientes private eles não deixem de se utilizar dos financial planners, porque a gente tem visto aí muitos carimbos de casas private, né, que estão atendendo clientes, e é importante que o cliente ele tenha a garantia de que ele está sendo atendido, né, por, de fato, um profissional que seja certificado. Tá bom, pessoal? Então, acho que a gente abriu aqui os principais números para vocês, né, e agora vamos certamente abrir para perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, digite asterisco 1.
Pessoal, vocês me desculpem até... eu já posso falar? Eu queria só retificar um comentário que o azul me confundiu aqui. Né? Não sei se confundiu vocês também na tela 11, né? Onde nós trocamos a informação de CDB por título público. Então, aquele destaque de maior crescimento de 6 para 7,9 foi de títulos públicos e não de CDB, como a gente tinha comentado. O CDB ele ficou estável de 64,8 para 64,3. Tá? Então, o azul da tela nos confundiu um pouco aqui. Vocês me desculpem. Podemos seguir agora, tá?
A senhora Aline Bronzatti gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Uma em relação, olhando já para 2020, como a associação vê o desempenho aí das aplicações nesse ano, se tende a acelerar esse crescimento, se vocês têm alguma projeção de crescimento e se vai continuar sendo puxado aí pela renda variável. Nós temos vários IPOs, follow-ons na rua. E minha segunda pergunta é em relação à participação dos investidores pessoas físicas exclusivamente nas ofertas de ações. Se vocês têm esse dado, eu não sei se vocês chegaram a apresentar aí, eu perdi, ou se vocês têm, se vocês medem se isso está crescendo, se vocês veem esse movimento. Obrigada.
Aline, obrigado, tá? Acho que sua colocação é super pertinente. O mercado, para esse ano 2020, ele está muito otimista, né? Acho que não tem como a gente desassociar o mundo de investimentos do movimento na economia como um todo, onde a gente percebe que todos os indicadores apontam para que nós venhamos a ter, nesse ano, um PIB, tá, superior ao ano passado, e naturalmente isso vai trazer mais dinheiro para a economia, né, e ele vai terminar fazendo com que esses recursos, eles terminem um pedaço deles indo bater no mundo de investimentos. Provavelmente o destaque continuará sendo de renda variável, né? Os indicadores aí de previsão da Bovespa para o final do ano, eles continuam, tá, com crescimentos robustos, né? É óbvio que não tem como desassociar do cenário econômico. Se amanhã, tá, o que está acontecendo lá fora, tá, aumentar ou expandir, tá, esses impactos que estão acontecendo, porque é um ano que a gente vai ter aí a eleição nos Estados Unidos, você tem a questão da própria gripe, não é, que ela tem assustado um pouco aí esse vírus, o coronavírus, não é, por mais que na questão de saúde já houveram vírus até mais impactantes, mas pela concentração dele na China, isso pode trazer impactos econômicos que pode refletir na economia global, e isso de repente pode trazer algum reflexo aqui dentro. Mas como a gente está com a economia doméstica muito robusta, com indicadores positivos para todo lado que você olhar, tanto a nível de desemprego, crescimentos setoriais, tá certo? O endividamento público que vem caindo, tá? A Selic aí com nova queda, como aconteceu ontem aí anunciada pelo Copom, né? Então provavelmente a gente deverá tendo aí o mercado de ações, o mercado de renda variável, tá? O mercado de capitais com bastante robustez no seu crescimento. Com relação àquela tua segunda solicitação, a gente não está com ela agora, tá? Mas a Ambima vai providenciar depois, tá, as informações que tiverem disponíveis, que sejam divididas com os senhores, né? Se vocês depois tiverem mais alguma dúvida, podem entrar direto com a assessoria de imprensa aqui da Ambima, tá bom?
Tá, mas dá para dizer que o ritmo de crescimento das aplicações da pessoa física tende a acelerar neste ano, mas os eventos, né, que têm impacto global, como a eleição dos Estados Unidos, como o coronavírus, são pontos de atenção, dá para resumir assim?
Não, são pontos de atenção para a economia,
tá,
né, global, tá, que pode trazer reflexo para a economia local. Mas estamos muito otimistas com a economia local, com os indicadores domésticos, que vão fazer com que a gente tenha, certamente, 2020 um ano bem melhor do que 2019. Tá? Então, tudo indica que o PIB do Brasil esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Isso acontecendo, tá, você vai ter um crescimento, como a gente teve no ano passado, no mercado de investimentos, e o setor de renda variável de ações, ele continuará certamente se destacando, entendeu?
Jóia. Obrigada.
Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazerem perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhora Júlia Leogói, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Você comentou que no segmento de private, a gente viu um movimento de cliente investindo direto em ação, e não através de fundo, muito por causa do aconselhamento financeiro. E eu queria entender qual que é a perspectiva disso para o segmento de varejo.
Júlia, uma pergunta pertinente. Acho que a gente também percebe esse movimento de varejo numa escala menor, mas com o avanço do mercado de ações, com os clientes vendo os desempenhos, a taxa de juros caindo e um próprio movimento, tá, dos distribuidores que cada vez mais vem reforçando as suas equipes de especialistas, seja pelo atendimento, né, remoto, como até pelo atendimento presencial, que é um movimento importante que a gente tem visto, né, a gente acredita que nas discussões e nas recomendações de alocação de carteira, tá, é natural que surgem, tá, essas perguntas, né, e você tem lá geralmente as suas recomendações que as casas fazem dos top picks, né? Que são aquelas ações mais recomendadas, aí seja para o lado do grupo de blue chips, onde você vai ter rendimentos assim mais garantidos, mais com bons dividendos, né? E aquelas que têm um pouco mais de risco, mas com mais potencial de upside, né? E aí se estimula a discussão, isso dá a curiosidade, né? Então, quando ele está com uma boa assessoria, com um bom suporte, termina o cliente indo provar um pouco desse movimento, aqueles clientes que não conhecem. Então, a gente acredita que vai vir uma onda sim para o varejo, né? Começando no varejo de alta renda, isso já vinha acontecendo, mas a gente percebe que até no varejo tradicional hoje, né? Quando os distribuidores já têm especialistas atendendo esse público, né? Pelo menos de forma remota, essa curiosidade ela é despertada. E esse movimento ele vem acontecendo também.
Obrigada.
Nada, Júlio.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhora Júlia Leogói, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom, vamos lá, vou fazer mais uma então.
Por favor,
Os
Júlia.
fundos de investimento tiveram um maior crescimento no varejo, maior até do que a poupança, né? Eu queria entender esse movimento, por que que isso aconteceu e se isso deve continuar acontecendo esse ano.
O fundo, ele é sempre um instrumento, eu diria como porta de entrada para aquele cliente conservador que quer sair do investimento conservador, não é? Porque o investimento conservador, ele começa primeiro na poupança, né, que é a grande porta de entrada, né? Vocês vejam, a gente tem hoje aí mais de 81 milhões de clientes poupadores aí com poupanças até R$ 100, né, que é um volume expressivo, é um volume robusto, é onde as pessoas começam a fazer o teste em ter a sua reservinha técnica, né, ter o seu investimento, depois eles pulam para o CDB e o passo seguinte, ele entra no fundo, porque o fundo você tem um gestor que é um especialista, que é treinado, escolhe os melhores papéis. E você veja, a gente às vezes quando acompanha a jornada de vida do cliente, não é? E hoje é super importante, cada vez mais, todos os distribuidores, como gestores também, eles procuram entender o cliente, não é? Dados hoje é super importante, você explorar os dados. E aí a gente percebe que quando ele entra no fundo, normalmente ele entra no renda fixa. Depois ele vai para o multimercado e depois ele entra, né, para um fundo até de renda variável, né? Então isso é um movimento natural na jornada de vida do cliente, quando ele vai sentindo mais segurança, quando ele vai sendo mais bem assessorado, que aí ele começa a expandir o leque. E se você fosse olhar em tempos passados, essa velocidade ela era menor, né? Então hoje, com informação, principalmente na palma da mão, nos canais digitais e com a aceleração da queda da taxa de juros, isso vem acelerando. E por isso que esse movimento ele vem acontecendo, né? Então, quando você olha no fundo como um todo, ali dentro, quando você fatia, né, e você subsegmenta, você começa a olhar os clusters, você percebe por dentro essa movimentação que ela está muito atrelada, né, à jornada de vida do cliente investidor.
Tá bom, obrigada.
A senhora Aline Bronzatti gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, obrigada por me aceitarem minha participação novamente. Eu tenho duas perguntas, mais duas perguntas. Uma em relação ao private, se vocês pudessem dar um pouco aí mais de cor, qual que é a expectativa para esse ano? Foi o segmento com maior, foi destaque de crescimento no ano passado, e eu quero entender a leitura de vocês para esse ano, se tende a continuar sendo destaque em crescimento. E aí, na parte de profissionais que atendem o setor, a gente viu um crescimento específico nas agências bancárias, mesmo com os bancos aí fechando a agência e com alguns programas de demissão voluntária. Então, eu quero entender um pouco como é que vocês veem a concorrência dos bancos e de agentes autônomos pelo investidor pessoa física e onde que essa arena é mais intensa. Obrigada.
Boa, Aline. Acho que é uma pergunta relevante para que a gente ponha em discussão alguns movimentos que estão acontecendo no mercado, né? Deixa eu primeiro falar da primeira parte sobre o private. Se você for analisar dentro do número do private, o que realmente puxou o seu crescimento foi o mercado de renda variável, né? Então, o mercado de renda variável, com a bolsa subindo 31%, ela puxou os ativos. Porque se você for analisar, não tem como você descolar, tá, a riqueza, tá, de um país e das pessoas ao movimento no PIB. E a gente teve um PIB o ano passado que ele cresceu, não é? Mas já tivemos crescimentos muito mais robustos. Então, o que inflou o número do private, tá, ele está diretamente ligado aos ativos de renda variável que foram valorizados pelo crescimento da Bolsa. Tá? Então, quando a gente olha para 2020, se você considera um cenário otimista, que parece ser o cenário que vem mais sendo considerado por parte dos analistas e dos economistas, vamos ter um ano melhor do que o ano passado. Isso acontecendo, tá, a Bolsa provavelmente ela vai continuar subindo. Não dá para ter bolinha de cristal aqui para dizer se ela vai dar mais de 30% ou menos, mas uma coisa, tá, dá para a gente ter a sensibilidade, que se a economia continuar robusta, ela vai ser destaque sim, de crescimento. E aí o private certamente vai continuar tendo crescimento robusto. Porque se você pega e compara com o mundo do varejo, lembra que lá a gente tem dois subgrupos, né? Você tem o varejo tradicional e você tem o varejo de alta renda. Que o cliente de alta renda, ele tem um perfil mais ou menos no meio do caminho entre o cliente private e o cliente tradicional. Então, se você fosse fazer uma escadinha, o impacto do crescimento da bolsa que mais vai refletir, ele seria mais no private, depois no varejo de alta renda e depois um pouco no varejo tradicional, quando alguns clientes já começam a provar um pouquinho desse mundo, né? Entendeu? Então, olhando para 2020, se a gente tiver uma economia em crescimento, que é o que acreditamos, e ela melhor do que 2019, a bolsa vai predominar, tá? E o private poderá continuar tendo maior crescimento dentre os três subsegmentos, tá certo?
Certo.
Tá, beleza. Um outro ponto, que aí com relação à sua segunda pergunta, né, sobre vamos dizer assim, um contraponto entre os ajustes que vem acontecendo dos pontos físicos, né, principalmente aqui das casas que têm suas distribuições físicas, né, com relação ao crescimento no número, tá, dos profissionais de atendimento, né? O que a gente tem percebido é que houve um primeiro movimento de expansão com o atendimento remoto, né? Foi uma primeira onda que aconteceu há alguns anos, né? Onde você tinha aquela assessoria remota de forma complementar, mas a gente já percebe que hoje, tá, com cada vez mais participação do mundo de investimentos, tá, na vida dos clientes, estes clientes investidores, eles têm exigido um pouco mais de atenção. E aí você começa a ter uma segunda onda, tá? Com o aumento dos especialistas de investimento de forma presencial, né? Na rede física. Tá? Então, o que já lá atrás aconteceu com os agentes autônomos, né? Talvez você possa ter hoje uma comparabilidade com a expansão, né, dos especialistas, dos distribuidores, né, que de fato eles terminam exercendo um papel parecido, né, onde o atendimento ele é pessoal, ele é one-to-one, ele é olho no olho, e que isso tem diferenciação. É óbvio que você precisa ter uma massa crítica para isso, mas, de novo, como cada vez mais a gente vem aumentando o número de clientes investidores no mercado, essa massa crítica ela vem aumentando e vem justificando, tá, o aumento da participação. E ficamos muito felizes aqui na associação quando a gente vê que isso também está se refletindo no número de certificações, porque significa que as casas vêm se preocupando com a questão da suitability, com a questão do preparo desses profissionais, para que eles possam estar fazendo a melhor alocação de carteira para os seus clientes investidores.
Joia. E em relação à concorrência?
Não, mas aqui nós estamos falando pelo setor, pela indústria, né? Isso é um movimento da indústria,
tá,
que vem acontecendo.
Sim, sim, mas a concorrência, quando a gente olha para o investidor pessoa física, onde que ela é mais forte? Ela aumentou no private? Vocês veem essa concorrência aumentando no private, já que aí tem...
Eu não estou vendo assim, aqui na associação, na nossa macrovisão, a gente não tem percebido uma concorrência específica em algum setor, em alguma região. Ela existe de forma generalizada, que é muito saudável. Não é? Uhum. A gente percebe, não é? Tem um movimento que ele vem acontecendo nos últimos anos, não é? Que cada vez mais vem se intensificando, não é? O atendimento para o cliente investidor, e isso reflete naturalmente nos players que estão fazendo parte, tá certo, desse tabuleiro. Aumentou o número de players, aumentou a concorrência. Na hora que você começa a criar maiores leques de produtos, significa que a concorrência está aumentando. Na hora que você vê um movimento, tá, de diminuição na linha do tempo, nas taxas de administração dos fundos, é um sinal que a concorrência está acontecendo. Na hora que você vê mais especialização com expansão de especialistas físico...
É uma resposta para a concorrência.
Física, um movimento, tá certo, de concorrência. Então, eu acho que a concorrência ela existe, ela vem se intensificando nos últimos tempos, e aqui nos últimos anos, tá? Nada local, mas nada muito específico, tá? Que chamasse atenção para a gente dar destaque. O que a gente pode fazer um close nessa tua pergunta é que quem está ganhando com tudo isso é o cliente investidor, que tem tido mais oferta de produtos, tem tido melhores condições e está sendo mais bem atendido pelas pessoas que estão assessorando eles.
Tá, joia. Só mais uma dúvida, você chamou atenção para o crescimento do crédito no cliente private. Para esse ano, vocês veem a aceleração desse ritmo?
O crédito, ele promete, não é? Se a gente for falar um pouquinho aqui, não é nem o fórum, mas se você for ver os crescimentos que tiveram as carteiras de pessoa física o ano passado, né? No crédito pessoal, no crédito consignado e no crédito imobiliário, tá? E no agronegócio, o agro um pouco na pessoa física e na pessoa jurídica, mas foram crescimentos muito robustos. E olhando as expectativas que nós temos para 2020, né, a gente acredita que vamos ter um outro ano de crescimento robusto no crédito no Brasil, entendeu? E naturalmente que isso vai acontecer com os clientes private. Porque esses produtos que são oferecidos, né, como a gente falou, as linhas de agronegócio, né, a linha de imobiliário, os leases de embarcação, de aeronave, a fiança, quando elas são usadas para garantia de grandes negócios que eles estão fazendo, tá, isso vai estar muito atrelado ao movimento econômico. Então, a gente acha, sim, que o crescimento vai continuar forte, tá? Quem sabe até podendo superar os patamares de crescimento que aconteceram esse ano.
Joia, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Adriana Cotias.
Bom dia. Eu tenho essa. Quando a gente olha para os números do varejo tradicional, o crescimento foi bem menor, né? E tem muito dinheiro na poupança, a Selic baixa, caiu mais um degrau ontem. Esse é um canal que está com pouca eficiência. O que, que os bancos, as instituições têm feito para realmente dar alguma garantia de crescimento patrimonial para essa massa aí de investidores?
Bem, Adriana, eu diria para ti que crescimento patrimonial ele já houve, porque o crescimento da carteira do varejo ele superou a variação do CDI. Tá? Então, no mínimo, né, foi garantido aqui um crescimento maior do que a oscilação do custo do dinheiro. Tá?
Mas no varejo tradicional não, né?
No varejo tradicional,
não. No alta, quando soma alta renda, sim, mas no tradicional, não, né?
Onde é que está o tradicional aqui? Mas, independente disso, a gente tem aqui, acho que a pergunta ela é válida, não é? Eu diria para ti que a variação da Bolsa, que fez com que os crescimentos de renda variável fossem robustos, ela terminou puxando... Tá? Aquele nicho, né? Se a gente fosse separar em três nichos aqui, o private, o alta renda e o tradicional, né? Como o tradicional ele tem menos peso, tá? na variação desse nicho, ele terminou não puxando tanto. Né? Agora, quando você faz a pergunta dos movimentos, do que é que tem sido feito para você tentar garantir para esse cliente, né, que ele tenha algum tipo de garantia patrimonial, eu diria para você que a própria expansão dos serviços, né, de assessoria financeira para esse público, já como uma terceira onda, né, porque o papel do advisor ele começou lá atrás no private, depois ele vem descendo para o alta renda, e agora você percebe no mundo do varejo tradicional, tá, cada vez mais aumentando a participação, inclusive presencial, que é um pouco do que a Aline perguntou anteriormente, tá? Dos especialistas na ponta, isso certamente é um movimento importante que está acontecendo dos distribuidores para que esse cliente ele possa ter uma melhor explanação, uma melhor discussão de como está alocado os investimentos deles e a partir daí, sim, ele venha tomar uma melhor decisão. Tem um ponto interessante aqui também, tá, que ele pode ter pesado estatisticamente, tá, Adriana, que eu acho que vale a pena comentar. Né? A gente teve um movimento de duas grandes instituições que eles fizeram uma redistribuição, tá, de segmentação, fazendo com que tivesse uma migração grande de clientes que eles estavam alocados no varejo tradicional para o varejo da alta renda. Tá? Aqui nós não pudemos dar informação aberta por instituição, mas foram duas grandes instituições que fizeram essa redistribuição, né? E quando isso aconteceu, você naturalmente puxou para baixo um pouco o tamanho da base do varejo tradicional, o que termina dando essa impressão estatística, e você foi muito sagaz e identificou isso, que de fato ele percentualmente ele terminou demonstrando que ele teve uma queda, tá? Mas se a gente tivesse colocado o inteiro, isso não teria acontecido, tá? E a variação, ela teria garantido, no mínimo, a variação do CDI, de maneira com que essas pessoas não tiveram perda, tá, dos seus ativos pela variação patrimonial comparado com o custo do dinheiro, entendeu?
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra para José Ramos Rocha Neto para as considerações finais.
Bem, pessoal, então nós queríamos agradecer mais uma vez, tá, a participação de todos, né, que demonstra a importância cada vez mais de todo esse movimento que vem acontecendo para o cliente investidor, né? E nós aqui da associação ficamos muito felizes com todos os indicadores que vem acontecendo, não só nos indicadores de volume de negócio, mas os indicadores também de expansão, tá? Das certificações, que demonstra cada vez mais aquela preocupação que a gente vem tendo no aspecto de suitability, da venda correta para o cliente correto, do seu momento correto de vida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, desejo um bom dia a todos.
O Conference Call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.